Audiobook grátis apresenta. Tem a solidão isto de comum com o silêncio e a escuridade, espanta e aturde a quem nela cai mais logo que o ouvido, desadormentado dos sons fortes, aprende a conversar com a mudez tanto que os olhos, desofuscados dos luzeiros intensos, se exercitam em caçar espectros de raios, fosforescências indecisas, que são como que os infusórios das trevas, descerrou-se o negrume em brilhantismo acalada viventou-se de diálogos a solidão, que parecia o nada, é o teatro com seu drama é um mundo novo com um sistema completo de existências imprevistas e apropriadas. Que admira. A solidão medita, e a meditação cria. Os sentidos pastam só no que lhes oferecem a natureza, a fortuna, o acaso, a divindade interior, a alma, tem comércios inefáveis com o íntimo e ignorado. São João, entre os nevoeiros de Patmos, divisa uma Jerusalém celeste nas cogitações de Sócrates, aparece o Omnipotente, nos êxtases de Platão, reflexos da Trindade nos cálculos taciturnos de Galileu, firma-se o Sol, volteiam os planetas se Colombo faz surgir do fundo dos mares a América Le Verrier, mais globos no espaço Fulton, o hipogrifo, o Pégaso do vapor, magia, poesia, potência escrava do homem, e dominadora, primeiro dos oceanos, depois dos continentes, e amanhã talvez dos ares a solidão cismadora, da Eneida Virgílio. Mostra-lhe Neus amores e o sono das plantas a Dante, o inferno a Fourier, o paraíso terrestre a Newton e a Laplace, o código dos astros a Daguerre, os talentos artísticos do Sol ao Gama, o caminho do Oriente ao soldado Camões, o da imortalidade põe na mão de Gutenberg a chave do cofre da Ciências na de Vicente de Paulo, a da caridade na de Sai, a da riqueza pública na de Pestalozzi e Froebel, a da escola séria e fecunda. Assim como na associação está a potência do efetuar, está na solidão a potência ao descobrir, e a ideia germem do fato. Na solidão, a meditação a ação, na sociedade. O progresso e a vida do mundo dependem da cooperação destes dois elementos antagonistas, como da atração e repulsão à marcha das esferas se tão fanático é o fanático do ermo, brahmane, esseno, ou monge, que cifra tudo no espírito, como o fanático da atividade material, que tudo cifra na matéria. Este último é elemento visível e palpável àquele, elemento imponderável dos destinos humanos e tão imponderável e subtil, que muitos lhe contestam de boa fé a existência, os influxos, a importância. Archimedes, a sós com a natureza e com seu gênio, descobre os meios de destruir e incendiar a frota romana. Absorto em suas reflexões criadoras, no seu gabinete, como num antro, não sente o estrondo da cidade, já senhoreada dos inimigos não acorda a voz do soldado de Marcelo, que, de espada em punho, lhe ordena que o siga sem o sentir é degolado. Cai a grande cabeça, irmã entre irmãs, no meio das esferas celestes que está arquitectando. Só de tão extraordinária concentração podiam brotar os seus tão extraordinários inventos e descobrimentos. Lavoisier, outro dos martirizados pelo materialismo descrente e brutal, depois de haver testado ao mundo a mais opulenta herança científica, condenado ingrata e cegamente à guilhotina, que é o que pede aos verdugos revolucionários seus juízes. Uma dilação de 15 dias. Só uma dilação. Só de 15 dias. Para quê? Para concluir trabalhos úteis à humanidade, que neste momento desconhece rematados eles, já não terá pena de morrer. Recusa olhar então caminha sereno a depor no cada falso uma cabeça maior talvez que a de Archimedes, e ainda na véspera coroada de loiros pelo Liceu. Tanto a atividade fecundante, recolhida por instinto para os penetrais mais sagrados do animo, donde se conversa em êxtases com Deus e com a natureza, com o pai omnipotente e com a filha formosíssima, nossa irmã, fica inacessível aos maiores cataclismos externos, às catástrofes das Siracusas, ao caos, providencial porém medonho, de uma revolução francesa. O homem que nasce pertencente à escassa família deste naturalista pai da química, e daquele geômetra pai da mecânica, mesmo com os braços cruzados sobre o peito, mesmo com os olhos fechados, mesmo dormindo e sonhando, está servindo como operário mais abaixo dele ainda, não menos veneráveis, os prestigiosos cismadores do mundo da arte, mundo não menor, nem talvez, em última análise, menos útil que o da ciência. André Schenner, espécie de Lavoisier da poesia, convocado também para o festim da morte, não é dos prazeres efêmeros da existência que leva saudades bate apaixonadamente raivoso na fronte, porque sente-se lhe estava ali dentro formando, como em cérebro olímpico, uma nova musa gentilíssima. Quem lhe a revelara? A meditação solitária, que sabe tudo, e tudo profetiza. Boníssima solidão! Tu és para a sociedade o que as tuas montanhas são para os vales, nas tuas entranhas se filtram, dos teus recôncavos rebentam, os gênios possantes e profundos que vão derramar por longe a fertilidade. Mas tu não és só mãe as torrentes caudais uma fontinha entre lapas, desconhecida, não se goza menos do teu favor. Sobre o pouco liberalizas dons, como sobre o muito próvida para o imenso, próvida para o limitado. Ponto de exclamação invertido solidão, egeria das almas eleitas. Solidão, buscada por Cristo, abraçada por Jocelyn, adorada por Petrarca, explorada em tuas minas de ouro por Zimmermann, inspiradora de Volney, de Rousseau, do Infante de Sagres, de todos os videntes, de todos os descobridores, de todos os inventores, de todos os baptistas. Ponto de exclamação invertido solidão, ninho das rolas como das águias, perdoa, se eu não sabia ainda apreciar-te. Só agora, depois de arrancado dela tantos anos que já pudera ter esquecido, só agora é que decifro, se porventura não é miragem do amor próprio, que a seriedade austera e o sorrir melancólico da montanha vieram tão de propósito entremear-se na minha vida poética e amorável, como a primavera do passo do Lumiar e as do Mondego.